está entrando no ar. Ecos da Terra, Gênero e Sustentabilidade. Apresentação, Denise Viola.
Olá, bom dia, muito bom dia para você nesta belíssima manhã de quarta-feira. Bom dia para você que nos ouve pelas ondas do rádio. Bom dia para você que nos acompanha pelas ondas da internet para mais um Ecos da Terra, Gênero e Sustentabilidade. Como todas as manhãs, queremos conversar com você, seja em forma de entrevista, de participação de ouvinte, dos debates, conversar, dialogar sobre a possibilidade de um planeta diferente para todos e todas nós, com uma relação melhor entre as pessoas, com uma igualdade maior de direitos entre homens e mulheres. Somos diferentes, sim, mas nem por isso vamos ser desiguais. E também com uma relação melhor com o nosso ambiente. Neste mês de abril, a sua rádio MEC AM tem dado ênfase às questões indígenas, que de uma maneira geral conhecemos muito pouco. Quem são os povos indígenas, por exemplo, o que sabemos sobre suas culturas, quais são as principais bandeiras. Em alguns momentos específicos, a luta aparece na grande mídia. Mas e no cotidiano? O que que acontece? O que que é importante a gente entender e conhecer? Agora, se conhecemos pouco das questões indígenas de uma maneira geral, imagina, então, a questão da mulher indígena. A mulher indígena no contexto urbano, a mulher indígena junto ao seu povo, no seu contexto mesmo, né? E se existe semelhança, existe diferença com a mulher urbana, por exemplo. Tudo isso e um pouquinho mais a gente vai querer conversar no programa de hoje, contando inclusive com a sua participação. Uma das nossas convidadas é Evangri Kaingang. Ela é arte educadora nas comunidades indígenas, é educadora, ilustradora, artesã e teve forte atuação na luta indígena pela preservação da aldeia Maracanã por ocasião do projeto da Copa do Mundo. Lembra disso? Pois é, a gente vai recuperar um pouquinho essa luta. Vamos conversar também com Sandra Benites Guarani, cujo nome é Arareté. Ela é da etnia Guarani Andela. E veio do Mato Grosso, hoje sua família vive no Espírito Santo. Ela neste momento está vivendo no Rio de Janeiro, é formada em magistério com licenciatura em educação indígena e atualmente faz mestrado em antropologia social no Museu Nacional. Daqui a pouquinho vamos conversar com as nossas convidadas e também com você. Você pode ligar para cá e participar do programa. Os nossos telefones são 2117-6921 ou 2117-6922. Você também pode mandar uma mensagem de texto para o WhatsApp 998-640238. Ou entrar na nossa página no Facebook, que é fácil, fácil, Rádio MEC AM. Agora, se quiser mandar uma sugestão de pauta, um texto maior, pode escrever para ecosdaterra@mecam.com. Qualquer que seja a sua forma de participação, ela será muito bem-vinda. São 10 horas e 9 minutos.
Ecos da Terra. Gênero e sustentabilidade nas ondas do rádio e da internet.
Então, vamos começar a nossa conversa de hoje conhecendo um pouquinho mais das nossas convidadas. Muito bom dia, Sandra Guarani. Bem-vinda aqui ao estúdio da Rádio MEC AM.
Bom dia. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Eu agradeço, né, pelo Rádio MEC que me convidou para participar desse debate, né? Que realmente é pouco conhecido sobre a questão indígena e especificamente as mulheres indígenas. A gente tem pouco falado, né? Então, hoje eu agradeço muito de ter me chamado aqui para a gente conversar sobre essa questão.
Pois é, a gente vai conhecer um pouquinho mais, inclusive da sua etnia, dos parentes, a sua situação nesse momento aqui no Rio de Janeiro. Eu quero dar bom dia também para Evangri Kaingang. Muito bom dia e obrigada pela presença também.
Bom dia os ouvintes aí da Rádio MEC. Estou muito feliz de poder estar participando desse momento de discussão, né? E estamos aí para colocar, né, a questão da mulher indígena em contexto urbano, né, nossas demandas, as nossas questões políticas, nossas, enfim, todas as nossas questões que às vezes as pessoas desconhecem e às vezes até não tem conhecimento, né, claro dela. A gente está aqui para estar dando essa mão aqui e ajudando a divulgar nosso conhecimento.
Pois é, esse conhecimento, Angri, ele costuma ser muito pontual, né? No Dia do Índio, todos os grandes meios de comunicação mostram como uma coisa poética, bucólica, quase como uma ilustração de livro. Mas, num dia, por exemplo, de uma votação da PEC 2015, mostra a manifestação. Lamentavelmente, em outros momentos, mostra violência contra indígenas em contexto urbano. Assassinato de criança, índio queimado na rua. Quer dizer, a gente tem realidades tão distintas, porque se você para olhar, você tem aquela paisagem linda no Dia do Índio, você tem um índio politicamente atuante, entendendo o que está acontecendo, reivindicando os seus direitos, e você tem também o índio que é vítima da violência, do preconceito, da violência urbana. É difícil lidar com isso, né?
É complicado, porque a própria mídia cria ao redor do índio uma ideia, uma falsa ideia de que o indígena, ele está naquela paisagem de romantismo de José de Alencar, Machado de Assis, que foi escrito, né, há muitos séculos atrás, então ele ainda permanece na mentalidade da pessoa aquela ideia de que o que a mídia e os livros erradamente escritos passam do indígena, aquela coisa do índio estar na floresta, pescando, caçando, vivendo pacificamente. Isso é uma ideia errada, porque o indígena foi forçado a sair de suas regiões tradicionais para procurar uma melhor condição de vida dentro dos meios urbanos, dentro das grandes, das grandes cidades, procurando uma forma de melhor condição de vida para sua sustentabilidade, para sua questão de levar o conhecimento indígena para fora das aldeias, porque existe uma grande necessidade das pessoas conhecerem a condição do índio hoje em contexto urbano, né? E a ideia errada que as pessoas têm do indígena, ela só nos traz problema, porque as pessoas pensam que o indígena ele parou no tempo, e isso não é verdade. 515 anos, 16 anos agora, depois, a gente tem uma situação política muito desfavorável, né? Um cenário nacional nunca foi tão desfavorável à questão indígena no país.
Então... Pois é, e o desconhecimento continua muito grande, porque eu conversava com a Sandra antes da gente entrar aqui no ar, a Sandra Guarani, que me disse que existem 7 aldeias Guarani só aqui no estado do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho do povo Guarani aqui no Rio e no Brasil. Aonde estão?
Eu vou começar um pouco falando da minha trajetória, né? Que eu sou Guarani, da etnia Guarani. Só que dentro da etnia Guarani também tem uma subdivisão do grupo, que é Guarani Nhandeva, Guarani Kaiowá, que estão localizados no Mato Grosso do Sul, e os Guarani Mbuá, que a maioria estão localizados do Espírito Santo até o Sul, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Aqui no Rio de Janeiro tem 7 aldeias Guarani, que é pouco conhecido, é pouco, assim, estão praticamente invisível. Então, e aí é muito pouco falado sobre essa questão também, e nem não conhece a realidade dos Guarani e situação que eles estão vivendo aqui hoje, né? Eu vejo muito a situação da questão da educação, da questão da saúde, que é muito crítico em relação à questão indígena aqui no Rio de Janeiro, né? E eu vejo assim que esse falta de conhecimento sobre relação à questão indígena, né? Para todos que não conhecem a realidade indígena, dá uma impressão que os índios é tudo igual, né? Que não é verdade. E a questão é os índios agem de uma forma tudo igual, que mora tudo na aldeia, que tem muita terra, né? Que eu já ouvi falar que as pessoas falam muito.
É terra demais para pouco índio. A gente escuta muito dizer isso. Por que é que os índios precisam de tanta terra? Bom, esse também é um desafio para vocês responderem, porque a questão da sustentabilidade, por exemplo, eu acho que a gente tem muito a aprender com os povos indígenas, né?
E aí a gente ouve muito isso, que não é verdade, né? É pouca terra, né?
Para muito
muitos índios, né? Porque, e essa questão da limitação de demarcação da terra também, parece que os índios não têm direito de se aumentar a família, vamos supor. Que aí demarcar a terra, por exemplo, aí parou ali, a demarcação da terra acaba.
Você vê que o governo Lula e o da Dilma foram os governos que menos demarcaram no terra indígena em 8 anos, né? Então, como que é muita terra para pouco índio? Se a gente está se reproduzindo aí, como é que a gente faz? Uma aldeia de um tamanho... Nós, os povos indígenas moram nos menores territórios indígenas existentes hoje. O meu povo, Caingangue, no Rio Grande do Sul, nós somos um total de 45 mil caingangues habitando em 4 estados, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e nós moramos nos menores territórios do país. Então, a gente está crescendo. Como é que a gente faz? Se dentro desse governo a gente não tem demarcação, a gente não tem direito a reivindicar nossos territórios tradicionais, a família está aumentando, o que acontece? O índio sai do seu contexto de aldeia e vai para os grandes centros. Infelizmente, ser vítima de marginalidade, discriminação e preconceito, né? E isso, para nós, é um sério problema, porque a gente procura uma melhor condição de vida, né? E também... poder continuar vivendo dentro das nossas tradições, na nossa língua, no nosso costume, com direito à nossa diferença cultural. E a gente não consegue, muitos índios não conseguem conviver em meio ao contexto urbano e manter as suas tradições, né, Sandra?
Essa questão que você falou das famílias crescerem, é só a gente imaginar uma casa razoável, né? Então, o casal tem 2 filhos, 3 filhos... 2 filhos, que é um número pequeno, mas esses filhos crescem e cada um casa, cada um vai ter 2 filhos e esses filhos dos filhos crescem, mas a casa continua do mesmo tamanho, mais ou menos por aí, né?
Exatamente, isso mesmo. E apesar que a Constituição Federal, né, artigo 231, são reconhecidos aos índios, né, a sua organização social, costume e língua, crença e tradição e os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-la, protegê-la e fazer respeitar todos os seus bens, mas na prática isso não acontece, né? Aí fala sobre a questão da são terra tradicionalmente ocupada pelos índios, então, esse deveria acontecer muitas vezes, né? Isso está na Constituição Federal e hoje eu vejo isso que não está sendo respeitado, são violados os direitos nossos, né? Então, a terra, o espaço onde a gente vive, isso depende também do nosso sobrevivência, né? A sobrevivência de manter o seu costume, as suas crenças, as suas cultura, forma de ser, depende da terra, do espaço onde a gente vive, porque a forma de educação específica também depende disso. Por exemplo, nossos filhos guarani, no nosso costume guarani, os homens, né, os rapazes, quando eles estão num momento de ritual de puberdade, por exemplo, eles precisam muito do rio para que eles aprendam a respeitá-la e fazer ritual, como que eles devem agir perante de um rio, como que eles devem preservar aquele rio. Então, todo esse processo de forma de se formar enquanto cidadão guarani, né, eles têm que aprender, eles têm que passar por esse processo. Então, e hoje, a maioria das aldeias não tem mais rio, por exemplo.
Pois é, e você falando dessa questão do rio, eu fico pensando, Sandra, a sua família está hoje no Espírito Santo, né, onde deságua o Rio Doce, contaminado por metais pesados depois do vazamento que aconteceu em Minas Gerais. Como é que um jovem vai passar por esse ritual de preservação do rio, de respeito ao rio, se ele se depara com um rio de lama, por exemplo, né? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar o que que fica, que formação é essa, que respeito é esse que esse jovem vai aprender a ter quando o rio, que é símbolo de vida, é, na verdade, uma lama tóxica que passa ali perto da sua casa, perto da sua aldeia. É complicado. Fala um pouquinho pra gente, Ivangri Kaingangue, essa questão, por exemplo, da formação cultural. A Sandra trouxe um exemplo muito importante, né, do povo Guarani.
Como educadoras, né, que somos, a gente percebe que a questão da devastação dos nossos territórios, seja na forma da fauna e da flora, da água, a destruição desses territórios diminui cada vez mais a condição de um indígena viver dentro da sua natureza tradicional, dentro do seu contexto tradicional, de fazer seus rituais, de fazer as suas práticas religiosas, de fazer as suas cerimônias. Nós também temos práticas relacionadas à questão da água, né, que são as práticas de passagem. Então, assim, simplesmente isso aí limita o indígena e afasta ele da sua questão, da sua condição cultural como índio. É, então, assim, ó, a diminuição de nossos territórios, a poluição dos nossos rios, dos nossos afluentes, só nos deixam mais claro que nada que está na Constituição hoje é respeitada. A própria PEC hoje, 215, que é uma emenda constitucional que está sendo votada, isso para nós é absurdo, porque ele desrespeita totalmente os nossos direitos de posse à terra. Além de desrespeitar nossos direitos de posse à terra, ele ainda quer rever os territórios já demarcados, que hoje são demarcados, em que nós vivemos tradicionalmente com as nossas famílias. Então, se esses territórios hoje forem revistos, certamente que nós ainda vamos, ao invés de a gente conseguir territórios para aumentar nossas famílias, para poder espalhar a nossa descendência indígena, Guarani, Kaingangue, a gente simplesmente vai desaparecer junto com o rio, junto com floresta, junto com natureza, junto com tudo, porque o ser indígena, ele vive em contexto com a natureza, ele respeita e vive na natureza porque ele a respeita como mãe. O não indígena, ele não tem essa visão. Ele procura a produção em larga escala, ele procura represar os rios para produção de usinas hidrelétricas, para exploração de madeira, para exploração de minério. Então, ele não respeita a natureza como o índio respeita. E então, assim, ó, os territórios mais preservados de todo o Brasil, florestas e recursos hídricos, estão dentro do território indígena. Não adianta dizer que não. Então, assim, o índio tem uma forte ligação com a natureza.
Deixa eu só abrir um parênteses, porque não é dizer que os índios são privilegiados que vivem nesses territórios. É porque hoje, onde é cidade, territórios devastados, já foram assim, só que já foram destruídos, né?
Sandra. Só para complementar, né? Na verdade, essa questão, essa discussão, né? Falando sobre essa questão, o impacto, né? O impacto ambiental, na verdade, o impacto da sociedade na qual, onde a gente vive, né? Que eu falo sobre o tecó. Eu falo tecó é o modo de ser Guarani, né? O que, que é tecó? Tecó é onde a gente constrói o nosso modo de ser, né? Que por exemplo, nós, Guarani, a gente não se alimenta coisa do mar. A gente se alimenta coisas do rio, de água doce, né? Isso é o nosso costume. E hoje, muitas vezes, eu já vejo muitos jovens são obrigados a consumir coisas do mar. Isso não é, para mim, assim, não é tão ruim, mas é ruim quando você deixa de fazer aquele ritual na qual onde você pertence, né? Porque isso coloca na cabeça do indivíduo jovem Guarani para que ele se sente pertencente daquele espaço, daquele lugar, por exemplo, o rio, como se estivesse fazendo parte do corpo, né? Se o rio morre, a gente também morre, né? E cada pessoa morre ali. Então, só para destacar essa questão de como que a gente lida com essa questão, onde é que a gente é muito impactado quando a gente se depara com essa situação onde não tem mais rio no Espírito Santo, na aldeia não tem rio, mas secaram o rio, na verdade, com plantação de eucalipto. Né? E o rio...
Aliás,
tinha...
é só um detalhe, a Sandra Benites Guarani, que na sua língua é Arareté, seu nome,
isso,
né?
Isso.
Então, Arareté vem do município de Aracruz.
Isso.
Você já deve ter ouvido falar da Aracruz Celulose, produtora de papel, grande, responsável por uma monocultura grande de eucalipto. Então, a gente está aqui diante de um exemplo concreto, né, dos alertas que são feitos dos riscos da monocultura e, sobretudo, o risco da monocultura do eucalipto. Os rios, então, secaram.
Secaram o rio e agora a gente se depara com isso, que não tem mais rio, só tem o que restou, foi lembrado que foi agora, deu aquele tragédia, né, de rio, onde a gente procurava o Rio Doce, onde a gente mais tinha um pouquinho de referência. Isso não impactou só os indígenas. É uma sociedade que mora naquele espaço que precisa, por exemplo, os pescadores. Então, eles têm uma forma de cultura de lidar com essa questão, com o rio. Então, hoje, eles também foram destruídos, as pessoas que precisam dessa água.
Pois é, e você falou que o rio morreu, né? Eu queria ouvir vocês duas um pouquinho sobre a questão da representação da morte. Pelo menos, não para todos os povos indígenas, mas pelo menos no olhar do povo Guarani, no olhar do povo Caingangue, porque essa questão ganhou muito destaque nas redes sociais, na luta dos Guarani Kaiowá, né? Num alerta de que o que estava acontecendo naquele momento com aquele povo ia levar a um suicídio coletivo. Você tem a morte real, você tem a morte simbólica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, Vangri Caingangue, Sandra Guarani, da representação da morte para os povos indígenas, pelo menos na perspectiva dos povos de vocês.
Então, nós, os Caingangue, né, na nossa região, a gente tem uma prática chamada Kikikoi. O Kikikoi é o ritual dos mortos, né, onde a gente pratica essa festa, é uma festa celebrando a passagem dos mortos para o mundo do além. Essa festa, ela é muito importante para o Caingangue, no sentido de a gente não deixar que o espírito do morto permaneça junto com a gente, né? E, infelizmente, o Kikikoi agora está sendo celebrado bem mais do que a gente gostaria que fosse celebrado, por conta do assassinato de nossas grandes lideranças, né? Inclusive, eu estava falando com a Sandra, né? Do Vitor Caingangue, que foi assassinado violentamente enquanto estava com a família dele fora da aldeia, vendendo artesanato, como eu te disse, que o índio sai fora da comunidade indígena para estar tentando uma melhor condição de vida, para vender seu artesanato, para mostrar sua questão cultural, porque nem todos os índios têm condições de estudar. Né, a Sandra, que está aqui, eu, a gente teve um privilégio de poder estudar, de estar se graduando, de estar fazendo uma faculdade. Mas a maioria dos indígenas não tem essa condição, então eles saem fora das comunidades para vender o artesanato e dar uma sustentabilidade, uma melhor condição à sua família. O Vitor Caingangue foi assassinado violentamente em um município de Santa Catarina, degolado uma criança, um bebê para mim, de 2 anos, porque o meu filho tem 2 anos, então para mim é um bebê, né? Degolado na frente de sua mãe, numa rodoviária, que é onde os Caingangue ficam vendendo sua cestaria, né?
Que é onde os Caingangue buscam segurança.
Exato, também. Então, assim, ó, foi assassinado, eu digo assim, praça pública, porque numa rodoviária, em lugar público, o rapaz foi lá, degolou a criança, saiu, né? Foi procurada a polícia não se esmerou em estar procurando, a própria mídia não divulgou a morte dessa criança, a morte bárbara dessa criança. Então, assim, ó, nós, como Caingangues, a gente, infelizmente, tem o Kikikoi como celebração para a passagem dos nossos mortos, mas a gente não fica feliz em ter que fazer essa celebração muito mais do que era comum antigamente. Hoje, a gente fica revoltado porque se um bebê é assassinado dessa forma, violenta, e não existe repercussão na mídia social, então, assim, a gente percebe que eles estão enterrando os povos indígenas vivos. Né? Você percebe isso até pela exploração do nosso conhecimento tradicional. Hoje está havendo uma consulta pública para explorar o conhecimento tradicional dos índios sem perguntar para eles. Então, assim, ó, não valorizam o índio ali vendendo seu artesanato. Mas se ele estivesse roubando, matando, nossa, isso caía nas mídias públicas. Então, assim, é absurdo.
Só para lembrar, o assassinato dessa criança, do Vitor, ele ganhou algum destaque nas redes sociais, né? Teve uma repercussão nas redes sociais. Mas na grande mídia...
Exato, nas redes sociais.
E também teve a repercussão do assassinato, mas a gente não acompanhou nenhuma repercussão das investigações,
nada,
da prisão do responsável.
Ele está preso, mas ele está lá em uma cela particular, né? Então, assim, porque os outros presos, a hora que pegarem ele, vão assassinar. Eu digo assim, coloca ele junto com os outros presos, porque a mesma condição que ele não deu para uma criança de se defender, ele não tem que ter. Um cara desse, ele não tem mãe. Ele não tem mãe, porque para ele fazer isso com uma criança na frente de uma mãe, um cara desse não tem alma. Então, assim, ó, eles tratam a gente como se nós fôssemos animais. E isso está errado, porque o índio, ele é diferente. Ele tem uma diferença cultural, mas ele não deixa de ser um ser humano.
Mas nem agora, animais, essa... né?
Sim.
Nem animal não se trata hoje no costume indígena. A maioria nas aldeias, muitas vezes, a gente acolhe os animais que são abandonados na estrada. Onde a gente encontra, a gente acolhe também os animais. A gente não faz isso também nem com animal.
Pois é, mas nesse mês de abril, especialmente no mês do índio, não é esse o tratamento, ganharia maior indignação. Chega em maio, junho, julho ou março, né? É um tratamento diferenciado que vai daquela coisa idealizada à absoluta invisibilidade. Exato. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dos povos indígenas. Só queria ouvir a Sandra antes sobre a questão da morte, né? Que você falou de tratar como animal, mas, por exemplo, para o povo Kainga, pro povo Guarani, especialmente o Guarani Nhandeva, como é que é a morte?
Quando eu falei sobre impacto ambiental, na verdade, hoje, né, as aldeias têm pouco recurso para sobrevivência da comunidade. E muitas comunidades que hoje estão fazendo artesanato e saem para vender também, assim, na cidade perto. E isso muitos também, eles sofrem a questão do discriminação, né, dentro desse contexto. Mas, e essa questão que a gente muitas vezes é criticado, muitas vezes, quando eu saio, por exemplo, na rua, eu nunca coloco assim, a minha pintura corporal, por exemplo, eu tenho um momento que eu tenho que usar pintura corporal, né? E muitas vezes as pessoas me confundem, né? Acho que eu não sou indígena, acho que eu sou peruana e falo de... Já teve vários casos que chega comigo, me cumprimenta como se eu fosse de outro país, né? Fala espanhol comigo, aqui no Brasil, inclusive aqui no Rio, né? Então, eu fico imaginando essas coisas. Falando sobre a questão da morte, né? Porque, por exemplo, nós temos o nosso ritual, as mulheres têm ritual diferente dos homens, né? Quando ele chega nessa puberdade, na verdade, de ritual de passagem, que a gente fala dos meninos e das meninas, e os meninos geralmente fazem ritual sempre a referência para que ele se torne Guarani, ele precisa do rio, ele precisa do mato, ele precisa caçar, porque, na verdade, a caça que eles caçam, na verdade, é para distribuir com a comunidade. É o costume Guarani, vai caçar, e o jovem que tá nesse processo de caçar, por exemplo, eles caçam para as pessoas mais velhas, né? Da comunidade que é mais velho, para as mulheres, inclusive para as crianças. Então, eles aprendem nesse processo a lidar com a questão tolerância, né? Por exemplo, a respeitar essa diferença. Por exemplo, as mulheres, como lidar com as mulheres, como lidar com os mais velhos, como lidar com as crianças. Então, eles, quando eles caçam, ele traz a caça para distribuir na aldeia com esses... Primeiro, essas pessoas, né? Que é as pessoas mais velhas. E aí... E depois, para ritual, para eles acordar, para começar o dia deles, eles precisam fazer esse ritual, tem que mergulhar na água, onde eles aprendem a sobreviver, né? isso a tolerar. Então, eles, nós, Guarani, não temos muito esse mau humor. Isso, para a gente, é doença, né? Mau humor é doença. Por isso que eles fazem esse ritual com os homens, né? Geralmente, por conta que eles falam que os homens têm mais facilidade de ter mau humor. Por conta
então, já previne logo essa doença do mau humor, né?
Aí, eles trabalham em cima disso para que a gente não haja esse conflito entre a gente, muitas vezes, por causa de... Então, eles fazem esse ritual. E aí, eles... E em grupo... Em grupo, os meninos sempre fazem em grupo, mas sempre tem a pessoa mais velha para orientar e coordenar eles. Então, quando não tem mais esse ritual, eles começam, cada um fica sozinho, individual, onde a gente não é acostumado a ficar individual. E muitas vezes, o jovem fica triste, né? Quando eles ficam tristes, eles podem fazer qualquer coisa que vem na cabeça. Então, é por isso que a gente evita, né, deixar ele sozinho nesse período onde eles estão, quando eles estão no processo de ritual, né, para ele se fortalecer o espírito, né, o espírito a gente fala do Nhé, que onde da pessoa, a base fundamental da pessoa é para nós é o Nhé, que é o indivíduo, né, que eu chamo de espírito nome, né. Então eles, se ele não fazer esse ritual, né, de fortalecimento dentro do PIA, que eu falo do coração, como ele se fortalecer enquanto indivíduo, junto com outros, né? Então, eles perdem essa referência e eles começam a ter tristeza na vida. E muitas vezes, quando eles veem que não tem mais referência, no caso do Mato Grosso do Sul, eles lutam diariamente, para a questão de demarcação da terra, para que eles tenham esse rio, para que eles garantam esse ritual, para que eles voltem a fazer esse ritual, né? Então, quando eles perdem essa referência, muitas vezes acontece suicídio, né? Que a pessoa principalmente o jovem. A maioria, quem faz suicídio é jovem. Né, o jovem. Então, aí que entra a nossa preocupação de mães, né? Porque a gente luta diariamente também contra esse desastre que está acontecendo contra a gente, né? Porque quem são atingidos diretamente com a questão da perda dos filhos, da perda de todos equilíbrio ambiental, por exemplo, quem sofre são as mulheres. As mulheres sofrem por conta que eu não vou querer meu filho se suicidar, por exemplo. Né? Aconteceu isso, a minha irmã se suicidou, né? Que ela tinha, na época, acho que foi em 2000, e em 99 ela fez esse suicídio, ela tinha 13 anos de idade. Né? E eu não quero lembrar muito disso, não, porque isso já vem acontecendo no Mato Grosso há muito tempo. E essa questão também do... No Mato Grosso do Sul, como eu vivi lá, eu sei como que é isso. Os fazendeiros, eles contratam como que chama? A gente fala sobre...
Pistoleiro.
E o que esse pistoleiro faz primeiro para atingir os lideranças? Eles, lá no Mato Grosso do Sul, as mulheres sempre andam em grupo, porque mesmo que muitas vezes os pistoleiros pegam as mulheres, estupram as mulheres, algumas mulheres, para poder identificar quem são liderança. Então, esse liderança vai reagir perante essa situação. E quando eles identificam esse liderança, eles aí começam a marcar essa liderança para matar. E mata mesmo. Eles vão para a aldeia para matar. E eles não têm medo, invadem mesmo. E já tem vários vídeos que foram filmados, na verdade, que acontece essa tragédia, na verdade. E sempre, primeiro ataca as mulheres, né? E depois, para poder matar os
lideranças. Ataca as mulheres para provocar a reação da liderança, para poder identificar quem é a liderança.
Exatamente.
Essa questão do estupro às mulheres indígenas, ela faz parte da construção da nossa história, né? Eu, por exemplo, quando era criança, ouvia dizer que a minha bisavó tinha sido pega a laço por um português que se apaixonou por ela. Na cabeça de adolescente, eu achava romântico, né? Imagina. E aí você vai crescendo e vai percebendo, não, a minha história começou lá atrás com uma história de violência, com uma história de estupro. Porque quem disse que ela queria seguir com aquele português? Se ela foi pegar laço, quem disse que foi a escolha dela? E assim, isso aconteceu em Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro, e assim aconteceu por todo o Brasil.
Exatamente.
Né? Situações de estupro foram romantizadas no processo de colonização do Brasil, e hoje as mulheres servem de iscas para se identificar as lideranças indígenas que serão atacadas. Enfim, é uma coisa muito, muito, muito séria para a gente refletir. É uma denúncia muito grave, né? E que, lamentavelmente, faz parte da nossa história e que, em algum momento, precisa deixar de fazer. Queria que vocês falassem um pouquinho da mulher indígena, da mulher indígena Guarani, da mulher indígena Caingangue. E o que é ser mulher Caingangue, Vangri?
Olha, eu e a Sandra estamos muito próximas, primeiro porque os Guarani habitam no nosso território também, né, por todo o Brasil, e nós somos parentes até por conta, não só de ser povos indígenas, mas pela produção de cestaria, que é uma arte, artesanato próprio do Guarani, artesanato próprio do Caingangue, então a gente já se aproxima pela questão do artesanato, né. A língua não é a mesma, mas a nossa luta é a mesma. Nós fazemos parte de um grupo de mulheres, né, Sandra? Da aldeia Maracanã, né? Que eu estava até olhando aqui das perguntas aqui sobre a questão da aldeia Maracanã. Nós estivemos lá lutando, né, Sandra, durante um tempo. A Sandra, sempre em contexto do estudo dela, viajava para o Espírito Santo, voltava, ficava na minha casa, ficava na casa do Apurinã, dos índios que... na aldeia Maracanã eram um total de 17 etnias diferenciadas que recebiam os outros parentes durante todo o ano letivo. Como a Sandra estudava, ela vivia nessas viagens dela, né? Eu conhecia ela, né? A gente foi se aproximar um pouco agora depois, mais, né? Porque daí ela parou um pouco, aí agora tá indo pra pós-graduação, mestrado dela, né? Então a gente trabalha hoje junto num grupo de mulheres, porque a gente viu a necessidade de estar criando esse grupo quando a gente saiu da aldeia Maracanã daquela forma violentíssima, como vocês alguns acompanharam, e quem não acompanhou pode procurar nas mídias, na internet, como foi uma forma violentíssima de desapropriação daquele espaço do antigo Museu do Índio ao lado do Maracanã, né, que para nós era a aldeia Maracanã, era uma aldeia, porque a gente recebia os parentes como uma aldeia, fazia nossas práticas, nossos rituais, nossos cantos, nossa dança, recebia o parente, fazia um peixinho assado lá para ele, botava ele dormir lá junto com a gente, e a gente vivia numa forma tradicional ali dentro. E isso aí o governo desapropriou a gente e jogou a gente no hospital no Curupaiti, lá em Jacarepaguá, por quase 2 anos. Né? Daí de lá a gente saiu e hoje a gente mora aqui no antigo presídio, onde é o antigo presídio, em um prédio, onde são 20, na Frei Caneca, 20 famílias indígenas em um prédio só para os indígenas, né? Ali a gente vê um pouco de tudo, né? Porque a gente está em meio a pessoas que também foram desapropriadas pelas obras da Copa, só que a gente, infelizmente, não consegue mais ter aquele espaço que era do antigo museu, que a gente deseja muito do nosso coração poder voltar para aquele espaço, porque aquilo tem uma história, né, que é parte desde da demarcação dos territórios do Alto Xingu, né, a demarcação do mapa do Alto Rio Negro, né, pelo Darcy Ribeiro, Marechal Rondon, enfim, toda essa nossa história com o antigo Museu do Índio, ele remete a gente àquele território, até a nossa morada lá durante, minha morada durante 8 anos naquele local, né, nosso trabalho, e hoje a gente não está mais lá, aquele prédio abandonado, o que só mostra para a gente o descaso do governo com a população indígena hoje em contexto urbano, porque eles pensam que eles podem enfiar a gente dentro de um prédio e descaracterizar totalmente nossa forma de vivência, né, onde a gente busca manter vivo, apesar de estar dentro da sociedade, o nosso costume, a nossa língua, a nossa tradição. Ele está tentando matar isso em nós, né? E nós buscamos não perder a nossa identidade cultural.
Sem contar isso... que tem um quê de simbólico aí, né? Exato. Sair da aldeia Maracanã e ir para um condomínio onde antes foi um presídio.
Pois é, tem tudo essa coisa da prisão, né? Para mim, aquela é uma caixa de fósforo, uma prisão em contexto urbano, né? Aqueles muros, aquelas pedras, tudo isso faz a gente adoecer. Eu sinto dentro de mim, quando eu fico muito tempo longe da aldeia, eu adoeço. eu fico fraca e eu volto para a aldeia. Volto para a aldeia até que eu não esteja melhor, eu não volto. Mas como existe uma grande necessidade de a gente estar em contexto urbano mostrando a nossa cultura para poder valorizar e salvar aqueles que estão na aldeia, os jovens, as crianças e os velhos, os anciãos, e que eu trabalho com um grupo de anciãos e com as escolas da comunidade, 4 escolas dentro da comunidade, eu vejo a importância que é o meu trabalho aqui no Rio de Janeiro para poder valorizar aquele espaço da minha comunidade, da aldeia, onde o meu filho nasceu, né? Meu filho mais novo, Cati. Então, assim, a gente formou um grupo de mulheres, né, Sandra, no condomínio, no bloco, que somos nós que tomamos a dianteira, né? De estar fazendo uma pintura ali no prédio, estar arrumando, de estar se reunindo para ajudar um parente, de estar se organizando para vir às entrevistas, de estar participando de negociações com Secretaria de Cultura, com Igualdade Racial, com Direitos Humanos, enfim, processo de negociação com o governo. Então, a nossa forma, a nossa saída foi criar esse grupo de mulheres para a gente estar junto, tendo força, produzindo nosso artesanato e tá junto, né? Porque o índio só, ele enfraquece. Então, são várias culturas juntas.
Imagino que a condição da mulher indígena também deva fazer parte das discussões de vocês, das estratégias de vocês, né? Porque a Sandra falava que as questões críticas são saúde e educação. Se a gente pensa em termos de saúde, de cara já existe uma diferença muito grande.
Exatamente.
Entre um povo que vive a cultura do remédio e outro que vive a cultura da prevenção, né?
Uhum. Eu vou falar um pouco sobre a questão da minha trajetória, na verdade. Eu comecei a minha trajetória acadêmica, né? Na verdade, a partir da fala da minha avó, porque a minha avó, eu fui educada, na verdade, a maior parte pela minha avó, né? Minha avó materna, né? Então, nós, Guarani, temos muito essa questão do respeito das mulheres, por exemplo. As mulheres, elas precisam dos homens para base, né? Na verdade, para fortalecer ela, para que ela conheça, comece a sair, né? Na verdade, o nosso... Eu acho que eu Vangri, né, Caingangue, ela tem a mesma postura, digamos assim, que a gente enfrenta, né, muitas vezes, assim, para dialogar, né? Aí, quando vem a coisa mais pesada, para briga mesmo, aí os homens que saem na frente.
Aliás, gente, você que está nos ouvindo, né? A Sandra enfrenta mesmo, porque veio do Mato Grosso do Sul, hoje a família vive no Espírito Santo, ela fica no vai e vem, é mãe de 4 filhos.
Isso.
E enquanto ela faz mestrado aqui em Antropologia Social, no Museu Nacional, é o marido que está lá cuidando dos filhos, né?
Aí ele fica com... Porque, na verdade, isso foi um acordo, né? Porque a gente sempre tem esse acordo. A gente, às vezes, é doloroso a gente entrar em acordo, que a gente tem que separar por conta do estudo e outras questões, né? Mas a gente sempre acaba em acordo, né? Por mais que dói um pouco a separação do casal, isso também vem acontecendo. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de ser mulher Guarani, né? A mulher Guarani, ela tem uma luta, na verdade. A luta é verdade, é defender o seu povo, né? Falar por eles, aqueles que não conseguiram chegar até aqui para falar sobre o que eles sofreram, na verdade. Inclusive, eu falo muito da minha avó, né? Que ela falava muito assim, que ela não sabia falar português, ela não sabia falar nenhuma palavra em português, como é que ela ia contar o que ela passou, na verdade. Então, eu penso muito nisso hoje, né? Por isso que eu sempre faço essa denúncia de estupro, como que foi. Então, eu sempre falo, mas isso acontece até hoje, o estupro com as mulheres, a violência que elas estão sofrendo. Mas, graças a Deus, eu vim do Mato Grosso do Sul, eu fui para o Espírito Santo e eu tive essa oportunidade de estar aqui hoje dialogando com outras mulheres não indígenas. Isso também foi uma coisa nova para mim, foi uma coisa assim, que para mim foi um positivo, né, de estar conhecendo outras mulheres não indígenas, né, apesar que eu sou mulher indígena, mas eu faço parte delas também, por ser mulher, né, e independência indígena ou não, né, eu me vejo assim. E minha luta de hoje, né, porque na verdade eu percebo que a luta de mulheres, de modo geral, na verdade, algumas coisas em comum, né, que eu vejo que a violência, na verdade, acontece mais a violência simbólica também, porque tem muito esse espaço que não foi feito, não foi pensado para as mulheres, né? E muitas, por exemplo, a instituição, escola, mercado de trabalho, muitas coisas assim, não foi feito para as mulheres. No caso nosso, Guarani, no nosso costume, quando a mulher, por exemplo, está menstruada, ela tem, isso é respeitado dentro da comunidade, né? E a comunidade preserva, para preservar a saúde dessa mulher. Então, ela que escolhe aonde que ela, no caso, como que ela vai, se ela vai trabalhar ou não. Por isso que a gente tem muita dificuldade hoje, a gente se adaptar, por exemplo, no mercado de trabalho.
Regras de um mercado de trabalho.
Na sociedade não indígena. Porque eu estudo, mas eu só estou me dedicando a isso. Eu não consigo fazer as duas coisas ainda, trabalhar e estudar, porque é uma coisa assim, violentamente contra mim mesmo, porque tem muitas coisas que eu tenho que deixar de ser para poder fazer aquilo que me adaptar, né? E eu acho que essa é uma das dificuldades que a gente tem. Eu estou enfrentando muito, né, de ser mulher guarani e também de ser mulher também.
Deixa eu passar a palavra para a Vangri. Gente, levei um susto, estou olhando para o relógio. Agora o programa está acabando, não é possível, Vangri.
Pois é, eu estava vendo a minha parente falando ali da questão de ela não conseguir ainda fazer, por uma questão de respeito cultural, a condição dela como mulher. A condição da mulher caingangue já não é tão, né? Porque, assim, quando os nossos territórios foram devastados pela monocultura de soja e trigo, infelizmente, o homem perdeu o seu papel, a sua identidade como caçador, provedor de sustento dentro da família. Então, quem passou a fornecer o sustento da família é a mulher. Então, a mulher teve que produzir mais artesanato, ela tem que sair fora da comunidade, carregando o filho junto para vender artesanato. Depois do que aconteceu com o Vitor, eu tenho tido muito medo de levar meu filho junto para vender artesanato. Vindo do Rio Grande do Sul, sai durante o período de férias, carnaval, Natal e Réveillon, tem que estar junto com ele trabalhando. E, infelizmente, daí eu não posso, né, tá contando com o esposo, porque meu esposo, o bebê ainda mama, então eu não tenho como deixar ele junto, então eu tenho que estar levando o bebê junto, estudando, trabalhando, vendendo artesanato, fazendo a questão do trabalho de processo político dentro da nossa comunidade ali do prédio, da aldeia, porque nós somos lideranças. A Sandra é liderança Guarani, eu sou liderança Caingangue, então assim, ó, o Caingangue não tem.
Várias outras etnias, como sim, vocês já disseram, né?
E então o papel da mulher Caingangue, infelizmente, foi de suprir o sustento da família por conta de que o homem perdeu esse papel. Então, a Sandra estuda e está conseguindo fazer isso, e eu tenho que estudar e trabalhar. E ainda cuidar do filho, porque eu percebo que se a mulher não assumir territórios que antes não pertenciam a ela, ela está se tornando, ela tá se sujeitando à condição de aceitar. Por exemplo, na sociedade, uma das coisas que eu estava vendo até aqui, que foram criados cargos públicos para negros e não foi criado cargo público para o indígena, né? Então, assim, ó, se ela não lutar e se ela não remar contra a corrente, ela vai ser levada. Então, assim, ó, a Sandra se superando na área dela ali de estar estudando, que não é comum para o povo indígena a gente estudar. Não está na nossa cultura estudar. Então, assim, é uma pessoa privilegiada, podendo estar estudando, indo ser mestre do povo dela para poder representar o povo dela. Eu, dentro da minha condição de Caingangue, liderança, né, também, de poder representar o meu povo dentro do meu conhecimento aqui, dentro da sociedade não indígena, é muito importante o papel de cada uma de nós. Nosso grupo de mulheres, a sociedade discrimina a mulher já em si por ser um sexo frágil. Então, a indígena ainda é mais discriminada. Então, nós lutamos duplamente contra um processo cultural devastador que engole, né, a sociedade da mulher. E imagina a mulher indígena. Então, o nosso papel como liderança é muito mais importante, porque a nossa luta, ela não diminui, ela só aumenta, né? Então, eu queria agradecer minha parente aqui também, né, que está aqui comigo nessa luta, Guarani com Caingã, que antigamente eram inimigos tradicionais pela luta pelo território, e hoje a gente luta por uma causa comum. Agradecer a participação dela aqui, né, que eu pude aprender muita coisa com ela como professora. E vamos continuar nessa caminhada aprendendo sempre mais, né? E agradecer a vocês também.
A gente está se despedindo já. Eu queria que você deixasse uma saudação para as nossas e nossos ouvintes na língua caingangue. Quero que a Sandra deixe também no Guarani.
Tá. Topem bretim, fogag, né? Que quer dizer, fiquem com Deus, né? Xainatim, que eu vou também para minha casa com Deus.
Sandra.
Taporã, Yandarurere, quer dizer, fique bem todos que estão ouvindo a gente. E Raueté, né, eu agradeço a você e a vocês, né, de ter chamado a gente para ter esse debate um pouquinho, né?
Passa rápido demais, né?
E Raueté.
Muito obrigada. Sandra Guarani, Sandra Benites Guarani, que é da etnia Guarani Nhandeva, cujo nome é Arareté. O que significa seu nome, Sandra?
Meu nome já foi liderança. Ará é o céu, é o dia, é uma coisa assim que é uma clareza, assim. E Areté é força. Força, então eu não é à toa que eu vou, às vezes com dificuldade, mas eu faço supero qualquer coisa que está no meu nome mesmo.
A gente não sabe se é o nome que impulsiona a pessoa, se é a pessoa que valoriza o nome. O fato é que a gente acabou de perceber aqui que Arareté faz todo sentido. Arareté faz todo sentido. Sandra, muito obrigada. Vangri, o seu nome tem algum significado especial?
Tem, esse nome é dado para... Na verdade, o nome é dado para a criança apenas a partir do momento em que ela nasce. É um ritual de dar um nome. O nome é dado pelo avô, pela pessoa mais velha da família, e ele só dá um nome quando a criança nasce, ela olha o rosto da criança e diz assim, ó, essa criança... ela parece com isso, né? Como eu era uma criança forte, né? E a minha irmã mais velha já tinha recebido o nome de flor de... Vocês falam bambu, a gente chama taquara, flor de taquara, que é um remédio, ela era grande. Quando eu nasci depois dela, ela falou assim, não podia me dar mais esse nome. Ela disse, então você vai ser broto de bambu, que representa dentro da nossa sociedade, vai influenciar você ser uma... A Fernanda é uma grande liderança e eu sou uma grande liderança dentro do contexto da educação, da literatura e de escrita, né? De registro. Então, assim... É o que influencia ser uma planta grande, uma pessoa grande.
Eu quero agradecer muito a possibilidade desse aprendizado todo com vocês aqui. Passou rápido demais, vontade de muito mais, vontade de conversar outras vezes. Está feito o convite, vamos voltar a conversar.
Vamos.
Seja em forma de debate, de entrevista, porque afinal de contas, se a gente quer um planeta melhor, é para todos e todas nós, né?
Exatamente.
Índios, não índios, brancos, negros, mulheres, homens, crianças, jovens, idosos. Muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até agora, porque o Ecos da Terra Gênero Sustentabilidade de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem um compromisso marcado amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na sua Rádio MEC AM. O programa de hoje teve na produção Jéssica Ferreira, Simone Magalhães e eu, Denise Viola. A operação de áudio é de Rui Franklin e a coordenação da Rádio MEC AM de Liara Avelar. Grande abraço para você e até amanhã.
Você acabou de ouvir Ecos da Terra, Gênero e Sustentabilidade.